No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E o rock rola solto e a Feijoada Completa que já está no ar. Hoje, este sábado, 11 de outubro de 2014. Bom dia! Essa é Rita Lee Jones, esse Orra, meu! É, o grande som da 1980. Esse é o mesmo álbum que tem aquelas famosas Lança Perfume, Nem Luxo Nem Lixo e por aí vai. Disco muito bem produzido, Rita Lee e Roberto Carvalho. Essa música em que ela faz essa brincadeira aí com a questão da velhice, né? A história de um velho roqueiro internado num asilo que bota, como diz o povo por aí, toca o terror, como diz a galera lá em Minas. Detona geral. Comigo para apresentar mais essa edição do Feijoada, Patrícia Rede. Tudo bom, Patrícia?
Tudo bem, bom dia.
Beleza?
Muito bom.
Muito bom.
Me lembro muito rock dessa música.
Nossa, muito bom.
Esse álbum é maravilhoso.
Esse álbum é sensacional, né?
Os novinhos aí deviam procurar e ouvir.
Eu ouvi. Eu tenho vinil, tá? Desculpa aí, mas eu tenho vinil. Aliás, delícia, aquele chadinho logo no início do pianinho do Lança Perfume, é muito legal. Enfim, né, essa canção fala aí dessa história da velhice, né, muito, muito interessante, né, uma visão completamente diferente da velhice, né, uma visão, ele fala, né, guerrilheiro, forasteiro, aquela coisa toda, roqueiro, rebelde, quer dizer, o velho que diz que juventude transviada pra ele é conto de fadas, é uma bobagem, né, você ser mais roqueiro, mais tudo mais solto na vida, enfim, né? E por falar em envelhecimento, foi o Dia Internacional do Idoso agora, comemorado agora no mês de outubro, e a gente vai falar justamente disso. Olha, a população está envelhecendo, a gente tem hoje uma taxa de pessoas idosas, né, bastante elevada no Brasil, quer dizer, já está aumentando, né? Porque a média de idade das pessoas está aumentando, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. E aí, a questão, vai viver a aposentadoria? Só para você ter uma ideia, olha que dado interessante. A Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 48%, 48 e pouquinho, quase a metade da população do mundo não recebe nenhum tipo de benefício, população idosa do mundo, não recebe nenhum tipo de benefício, nem aposentadoria, nem pensão, nem nada. E tem que se virar para sobreviver. Né? No Brasil essa realidade é até bem melhor, né? No Brasil cerca de 85% dos idosos tem algum tipo de benefício previdenciário, seja aposentadoria, seja pensão, enfim. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje, quer dizer, como é que as pessoas estão se virando, como é que é a situação no nosso país, a questão previdenciária, né, aposentadoria, quem recebe, quem fica de fora, por que fica de fora desse leque de pessoas aí que recebe aposentadoria. Muita coisa interessante, portanto, nós vamos tratar aqui no programa falando desse assunto do envelhecimento. E se a gente puder envelhecer com qualidade, melhor ainda, né? Como o roqueiro da música da Rita Lee, que apesar do asilo, tá com a vida muito divertida, pelo menos pelo que parece, né? Mas tem mais coisas interessantes acontecendo, mais coisas legais que nós vamos saber agora no Feijoada Completa. A Patrícia Redel vem com os destaques de hoje.
Outubro Rosa. Mais uma vez, o décimo mês do ano é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Especulação. O serviço de streaming de música da Apple, iTunes Radio, pode estar chegando ao Brasil. As informações com Carol Cristão no Terabyte. Separar-se dá prejuízo? Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Programação especial para o Dia das Crianças, piquenique no Jardim Botânico e feira de troca de livros infantis no CCBB. Saiba mais no quadro Brasília Alternativa. No corredor das comissões, o destaque são as novas instalações do plenário da Câmara, agora com mais acessibilidade. O embutido é quase sempre protagonista, mas a receita do sanduíche varia de acordo com a cultura do lugar. Vamos falar hoje, no Brasil de ponta a ponta, do cachorro quente. Projeto Caymmi, quando se canta, todo mundo bole. Esse é o tema do Caldo Cultural. Nos Sons e Tons, os 30 anos de um dos melhores álbuns infantis de todos os tempos.
Peço aos céus para me proteger, eu não hei de ceder ao vazio desses dias iguais. Mal em mim nunca há de fincar, mel em mim nunca há de findar.
Olhos aí, Caetano, aí nosso querido Ney Mato Grosso, tô confundindo o Caetano, depois nós vamos ouvir um pedacinho da música do Caetano. Agora é o Ney Mato Grosso, desse álbum chamado... Agora eu esqueci o nome do disco, pode uma coisa dessa? Eu vou te contar, viu? Um álbum lançado no final do ano passado, do Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, em dezembro de 2014, lançou esse álbum, que é, depois de muito tempo sem gravar, ele lançando um disco. Detalhe, né? Ney Mato Grosso está com 73 anos. É inacreditável.
É inacreditável.
Inacreditável. Inacreditável, cantando desse jeito, ó.
É pra poder ver a vida de ser sempre mais.
E nós vamos ouvir aqui três canções, né, três trechinhos de canções nesse bloco agora, de septuagenários. É, primeiro foi o Ney Mato Grosso. Muito legal, né? Desse álbum lançado aí no final do ano passado. Um belo disco, realmente. Que traz aí composições de novos, inclusive de novos artistas, como Danny Black, como Lenine, enfim, novos nomes da música popular brasileira, né, da década de 90 para cá, e também composições de pessoas, de compositores mais conhecidos, mais tradicionais, mas enfim, é um disco mesclado, e ele busca muito essa coisa dos novos, realmente, tem música do Criolo, enfim, muito legal esse disco, vale a pena, quem não ouviu, escute, compre, enfim, baixe. Olha, para você saber como é que é o disco é muito bom. Bom, falando em septuagenários, então nós estamos falando sobre envelhecimento, sobre aposentadoria, né? Então a gente tem esse dado aí. No Brasil, 85% das pessoas que têm direito à aposentadoria, né, que teriam a idade para estar aposentadas, elas recebem algum tipo de benefício da Previdência Social. Agora, isso não quer dizer que elas tenham boa qualidade de vida, né? Há muito ainda o que resolver nessa questão e melhorar na vida do aposentado brasileiro. Nós vamos primeiro conversar com o deputado Jundiabe. Deputado Jundiabe, que é do PSD de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Oi, Edson Júnior, ouvintes da Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo jóia, deputado, prazer falar com o senhor. Deputado, o senhor tem alguns trabalhos, alguns projetos aqui na casa, inclusive uma PEC que fala sobre a questão do benefício continuado para pessoas idosas e também para pessoas com deficiência. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que consiste realmente essa proposta de emenda constitucional.
Pois não, Edson. Aliás, vai ao encontro da Organização Internacional do Trabalho quando detecta-se que a maioria dos idosos não tem a renda mínima para a própria sobrevivência. O que nos levou a apresentar essa PEC 330 de 2013, que altera o inciso 5º do artigo 203 da Constituição Federal, que dispõe sobre a garantia de benefício mensal à pessoa com deficiência e idosa. Em outras palavras, garante o pagamento de benefício mensal às pessoas idosas ou com deficiência sem rendimento de aposentadoria ou pensão, nem meio de prover a própria manutenção, a própria vida.
Uhum.
Portanto, derruba, Edson, a restrição legal que impede o repasse da ajuda financeira se a renda familiar per capita superar 1/4 do salário mínimo. Ora, na prática, se o idoso ou o deficiente mora com mais 3 pessoas que juntas ganham, no valor de hoje, R$ 725 por mês, fica impedido de retirar o auxílio financeiro, porque o rendimento per capita da família será 25 centavos acima do limite. É uma coisa ilógica, Edson Júnior.
Uhum.
E a nossa intenção é fazer com que o critério de renda esteja baseado no rendimento do próprio indivíduo,
uhum,
e não na renda toda a família. E que seja considerado apenas o rendimento seguro, o que provém de aposentadoria ou pensões.
Sim.
Trata-se de um grupo com reduzida capacidade de trabalho, seja pela idade avançada ou por deficiência. Então, isso está tramitando na Câmara Federal e, graças a Deus, tem tido, assim, um apoio sistemático e integral de todos os colegas parlamentares.
Deputado, o senhor também é autor de um projeto que aumenta o percentual de moradias reservadas para compra por idosos nos programas habitacionais subsidiados com recursos públicos, não é isso? Por que que o senhor se debruçou especificamente sobre a questão da moradia? O senhor tem dados de moradias de idosos, de compras de moradias por idosos? Porque essa é a maior deficiência hoje na vida do idoso?
Sim. Olha, partiu de uma pessoa que pertence aqui à Universidade Brás Cubas, de ensino aos idosos, para que nós pudéssemos aumentar a possibilidade de casa própria ou apartamento próprio para os idosos. Né? Mesmo porque hoje, dos conjuntos habitacionais, com recurso do governo federal, estadual, portanto, o sistema habitacional direcionado às famílias de baixa renda, só oferece 3% do total para os ditos idosos. E nós, na verdade, recebemos uma sugestão para que pudéssemos ampliar essa oferta para 10%. Porém, existe uma dificuldade, porque tem outras categorias sociais que também fazem parte dessa cota. Portanto, nós apresentamos o PL 7.189 deste ano de 2014, para que possamos passar da oferta de 3% aos idosos para 5%. E isso vai ao encontro, inclusive, do IBGE, que dá conta que 7,5% da população brasileira tem mais de 65 anos. Ocorre que a atual redação do Estatuto do Idoso prevê a destinação aos idosos aquilo que lhe falei agora, só 3% das unidades, né? Talvez esse primeiro passo, 5%, e posteriormente 10% da oferta desses apartamentos ou casas populares para os idosos, seja assim uma satisfação enorme, principalmente quando nós temos que respeitar e premiar aqueles que a vida toda trabalharam e têm rendas baixíssimas, né?
Deputado, seu projeto contempla também financiamentos feitos por bancos públicos, como a Caixa Econômica, que tem muito programa de financiamento habitacional, ou não? Apenas moradia popular?
Então, tudo que diz respeito ao sistema habitacional com recursos públicos. Portanto, Minha Casa Minha Vida, no Estado de São Paulo, CDHU, e se tiver outros programas com recursos públicos de estados do território brasileiro. Portanto, vai ao encontro maciçamente do sistema que abrange as famílias de baixa renda.
É porque o financiamento do idoso, ele é bem complicado, né? Em razão da idade, os valores das parcelas aumentam, o seguro aumenta, né? É também um impeditivo para o idoso conseguir fazer um financiamento, né? De médio prazo.
Exatamente. Portanto, no momento em que nós pudermos fazer uma alteração no Estatuto do Idoso, toda essa burocracia cai por terra, fazendo com que o idoso tenha assim, as portas abertas, sem aquela complicação burocrática de apresentação de renda, etc, etc.
Quer dizer, essa questão habitacional é hoje, na sua avaliação, o grande um dos maiores problemas enfrentados pelos idosos no Brasil? Quer dizer, porque eu imagino que muitas vezes o problema, às vezes até por questões familiares, com dificuldade, alguns com dificuldade de relacionamento, outros porque os filhos muitas vezes não dão aquela assistência devida, às vezes o idoso busca realmente o próprio cantinho, né? Quer dizer, essa na sua avaliação, seja aí talvez a grande dificuldade, ou existem outras que talvez superariam essa?
Claro, temos outras dificuldades, mas acima de tudo, Edson Júnior, no Brasil, nós estamos ainda gatinhando em políticas públicas de proteção ao idoso, sem que haja privilégios. Né? Veja bem você, o fator previdenciário por si só vai prejudicando de tal forma, principalmente os aposentados. E quando a gente fala no aposentado, nós estamos falando quase que exclusivamente de idosos. Né? Uhum. Dou exemplo de vários casos que a pessoa se aposenta com 5 salários, depois de 3 anos, está recebendo só 3 ou 2 salários.
Sim.
Então, tem uma série de políticas totalmente ilógicos e incoerentes para que nós possamos realmente demonstrar com políticas públicas o respeito, a admiração, a gratidão que temos que ter com os idosos.
Pois é, existe até um outro projeto na Câmara em tramitação sobre essa questão da recomposição, né? A recomposição salarial dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência Social. Quer dizer, porque do jeito que está hoje, realmente, quem não recebe baseado no salário mínimo, o valor da aposentadoria vai defasando ao longo do tempo, né, deputado?
Vai defasando, sim. E eu apoio totalmente também essa propositura, levando em consideração, Edson, que veja bem, cada vez mais vovô, vovó se responsabilizam, inclusive, para tomar conta dos netos. Tamanha é defasagem salarial, apesar de muito emprego, etc., está a sociedade sendo vítima de uma transformação enorme quando os idosos têm menos recursos, estão sendo obrigados a praticamente se responsabilizar pelos seus netos.
Uhum. Muito bem, deputado Junji Abe, que é do PSD de São Paulo. Deputado, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso programa. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, caros amigos da Rádio Câmara.
Tá joia. Tá aí, deputado Junji Abe, participando com a gente. Ele que tem aí esses dois projetos, né? Uma proposta de emenda constitucional, dispondo aí a respeito do pagamento de um benefício continuado, e também um projeto que aumenta o percentual de moradias para idosos, no caso dos programas habitacionais, os programas que existem aí para a população de baixa renda.
É de manhã, é de madrugada, é de manhã, vou ver minha amada, é de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã.
Tá aí Caetano Veloso, desse belo iTunes Session do Caetano. Gravado no ano passado, essa música, portanto, aliás, com algumas músicas inéditas, algumas canções inéditas, essa é uma delas, chamada De Manhã, que é uma canção lindíssima, e mais outro que está com 73 e com a voz muito, muito no lugar, olha só.
A flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo tocou.
Aliás, o Caetano é um menino, né, comparado com a idade da mãe dele quando ela tava. A gente era muito engraçado, né? Porque a Dona Canu com 105, né? Aí perguntaram pro Caetano assim: Caetano, você deve estar se sentindo um adolescente com 71, né? Mas é isso aí, Caetano Veloso tá aí com 70, acho que 72, 73, exatamente essa faixa aí. Também é um septuagenário e continua cantando maravilhosamente. É muito legal a gente ver o trabalho aí do mestre Caetano. Muito bem, continuamos falando aí a respeito de aposentadorias, benefícios, enfim, né? Essa questão aí dos benefícios previdenciários, né? Afinal de contas, é uma coisa importantíssima se a gente pensar que o Brasil tem mais de 20 milhões de idosos, né? É uma população grande, é uma população muito grande, e, portanto, a gente precisa sempre estar atento ao que se faz em relação a políticas públicas para esse segmento da população. Nós vamos conversar agora com o João Pimenta. O João Pimenta é presidente da Federação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do INSS e do Serviço Público de Brasília. Vamos conversar com ele agora. João Pimenta, prazer falar contigo. Como vai?
Prazer, Edson. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre os sacrificados desse país, os aposentados pensionistas brasileiros.
Pois é, João. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto que vocês, inclusive, têm encampado muito a defesa dele, que é justamente esse projeto que trata da recomposição, né, do salário dos aposentados pelo regime geral da Previdência. Qual que é a importância desse projeto? O que tem acontecido com o salário dos aposentados nesse período que a gente tem vivido aí?
Pois é, Edson, é uma situação difícil, porque todo governo que entra, ele subtrai direitos dos trabalhadores aposentados. Então, a pretexto de fazer uma reforma e fazer mudanças, mas essas mudanças só prejudicam com os aposentados. E nós vimos aí, desde 94, quando foi dado o grande reajuste que recompôs o salário do aposentado no governo Itamar Franco, que foi 147%, que a gente vem de novo acumulando perdas, porque o aumento do salário mínimo é diferente para quem ganha acima do salário mínimo, como se nós fôssemos duas classes diferentes.
Ou seja, quem ganha o salário mínimo, só o salário mínimo é reajustado pelo salário mínimo. Quem ganha acima, o reajuste é determinado por outro índice, né?
Outro índice, é a inflação mais 80%, é o PIB mais 80% da inflação. Aliás, é o inverso, é a inflação mais 80% do PIB. Como a economia vai muito mal, o PIB vai muito mal. E com isso, o índice que vai reajustar o nosso benefício também é muito pequeno, muito aquém. Isso está acumulado e já está acumulado em mais de 80%.
João, esse projeto ele tem uma polêmica bastante significativa em relação ao custo dele para a nação, né? A questão do equilíbrio fiscal. Na época em que ele foi apresentado, em 2008, ele representaria um gasto extra aí de 100 bilhões, que era mais do que o dobro do déficit da Previdência na época, que era 43 bilhões. Como é que o projeto é obrigado, quando ele prevê despesas, a prever a fonte de receita, de onde vai vir esse dinheiro? Como é que vocês equacionaram isso? De onde vem esses recursos?
Mas essa informação do déficit que a Previdência causaria não é verdadeira. Haja visto que você faz exonerações da folha de pagamento hoje, tudo quanto é segmento da classe produtiva, em cima da Previdência Social. Porque quando você desonera a folha, os patrões deixam de pagar a Previdência Social. Então, qual o impacto disso na economia? Ninguém fala. Depois só leva as informações dizendo que a Previdência está quebrada. Mas se não bastasse, e eu não estou querendo discutir a tese, eu acho que até que tem direito, mas toda renúncia fiscal que faz para as prefeituras é em cima da Previdência. Renúncia fiscal significa renúncia ao pagamento da prefeitura, dos trabalhadores da prefeitura para a Previdência Social. Uhum. Isso tudo causa impacto na Previdência. Quando foi instituído o LOAS, quando foi instituído o pagamento de trabalhadores rurais que nunca contribuíram com a Previdência, tudo isso é em cima. A DRU de 20% sobre a receita da Previdência. Então, os nossos legisladores ou as nossas autoridades governamentais, elas não estão pensando no caixa da Previdência, nem no impacto que isso vai causar. Portanto, e justiça social não é feita com renúncia, não é feita dessa forma. E nós achamos que o nosso benefício, além da gente ter contribuído, pagado um seguro, então nós achamos que merecemos, até porque a nossa contribuição é baseada nossa contribuição é baseada em cima de salário mínimo.
Uhum. Agora, vocês têm conversado com os parlamentares, enfim, porque essa proposta é de 2008, já são 6 anos, né, de tramitação, enfim. Tem sido difícil negociar essa questão aqui na Câmara? Como é que vocês têm tratado essa questão com os parlamentares? Que expectativa vocês têm para a aprovação dessa proposta no futuro dos aposentados?
Então, Edson, ela é uma proposta que já vem lá do Senado de 2003. Então, ela foi para a Câmara em 2006 e já passou por diversas comissões e todos os parlamentares votaram favoravelmente porque eles viram que não era só justiça social, era um direito dos trabalhadores aposentados, né? Então, aí se engavetou e não se votou. Mas nós fizemos um congresso lá em Natal, a semana atrasada, e o presidente da Câmara nos prometeu que faria a votação agora, no dia 14 do 10. E nós estamos muito esperançosos. Ainda ontem, falamos com ele. Ele falou, pode até não dar quórum, mas eu prometo a vocês que depois das eleições, se não der quórum, se não tiver votação, eu prometo levar para a votação de novo. Quer dizer, nós acreditamos que ele é um homem muito sério, é um homem que cumpre a palavra, nós acreditamos que tudo vai dar certo. É questão de justiça, Edson. Uhum.
Muito bem. A avaliação que vocês fazem hoje, uma das questões, uma das polêmicas que se põe hoje é a questão do fator previdenciário, né? Muito se discute a respeito dessa questão, mas na verdade uma receita que, quer dizer, ela gera uma diminuição no benefício em alguns casos e que o governo acaba se valendo disso para até mesmo essa questão que você colocou da Previdência estar ou não com dificuldades financeiras. Na sua avaliação, o fator previdenciário tem que, de fato, acabar? Qual que é a sua avaliação sobre esse instrumento?
Olha, quando ele foi instituído em 1998, passou a valer em 99, era numa época, sim, de governo, quase, e que estava falando numa grande reforma da Previdência Social. E aí, o trabalhador brasileiro da ativa, ele pensou, bom, vai ter uma reforma e então nós vamos perder muitos direitos. E aí começou, naquele tempo poderia se aposentar proporcionalmente. Quem tinha 20 anos de contribuição já podia pedir aposentadoria proporcional. Então, em 98, foi criado esse índice justamente para brecar. Por quê? O fator previdenciário leva em conta algumas coisas, como expectativa de vida da pessoa, o tempo de contribuição. Então, isso faz com que as pessoas, ao aposentar, com 20 anos, ela naquele tempo ainda poderia. Ela iria perder 70% do seu salário.
Uhum.
Então, agora foi regulamentado, agora não, já de alguns de 2001 para cá foi regulamentado, e que o fator previdenciário não é mais para inibir as aposentadorias que queriam brecar em 99.
Uhum.
Passou um índice para recolhimento de tributos à nação, como se isso fosse possível em cima do trabalhador aposentado.
Uhum.
Ou seja, ele ao se aposentar, levando em consideração a expectativa de vida e o tempo de contribuição, ele vai perder, a mulher por ter viver mais,
uhum,
e pagar menos tempo de contribuição, lhe é tirado 50%. Então, é injusto com o povo, uhum, é injusto. Isso é um famigerado, é uma coisa execrável. Então, por isso, nós lutamos tanto para acabar com o fator previdenciário. Enquanto o homem, por viver menos e pagar mais 5 anos, ele é tirado o máximo de 43.
Uhum.
E tem uma coisa que a gente precisa colocar, Edson, que o cidadão, quando ele nasce numa família que tenha mais posses, ele é melhor qualificado e ele tem condições de entrar num cargo muito melhor, ganhando mais e já próximo dos 30 anos.
Sim.
Agora, o trabalhador, e eu estou falando 85% da população de aposentados,
uhum,
ele começa a trabalhar como eu aos 12 anos de idade.
Uhum.
E ele precisa se aposentar com 35, ele mal chega aos 35 porque ele está bem acabado. E aí ele vai ver que o tanto que é tirado dele. Então, quem vai mandar no país, quem vai passar políticas públicas para o aposentado, foram pessoas que não viveram essa situação.
Sim.
Isso é triste e deixa a gente, assim, muito contrariado com a sociedade brasileira que não pensa que as coisas aconteceram exatamente dessa forma. Para ele chegar hoje, para ele chegar ao fim da vida com 70, 80 anos, depois de contribuir tanto para o país, para a sociedade, está ganhando um salário e meio, mesmo se aposentando com 10 salários na época que aposentou.
Pois é, João, isso me remete a uma outra questão que eu acho importante, que é a seguinte, a questão do trabalho do idoso. A gente tem hoje, quer dizer, em países como Estados Unidos, por exemplo, que não tem uma previdência regulamentada, era toda privada e etc., um grande número de pessoas com mais de 60, às vezes com mais de 70 anos, ainda trabalhando, muitas vezes é por escolha, por realmente querer fazer uma atividade, mas muitas vezes é porque precisa de um complemento de renda. Como é que é essa realidade no Brasil? Vocês têm dados sobre isso? Qual a parte da população já aposentada que volta ao mercado de trabalho? Qual a porcentagem de quem faz isso por escolha, por vontade de trabalhar, por vontade de exercer uma outra profissão? Ou quem está fazendo isso por causa da falta da renda, ou seja, para buscar um complemento de renda? Existem dados sobre esse assunto?
Não existe dados, não, Edson. Nós mensuramos pelo nosso dia a dia. Então, a nossa realidade aqui é bem diferente da realidade americana, porque lá eles construíram uma rede de educação muito melhor, onde as pessoas se qualificam mais. Então, aqui nós percebemos que aquelas pessoas mais qualificadas é que continuam trabalhando após a aposentadoria. Então, quase todo aposentado mais qualificado, ele continua trabalhando.
Às vezes na mesma função?
Na mesma função ou em outra melhor.
Uhum.
Então, ele é convidado e aí ele é seduzido para exercer uma função melhor do que a que ele desempenhava antes.
Uhum.
Então, mas mesmo tudo isso acontecendo, eu condeno veementemente a pessoa trabalhar depois de aposentado, porque ela alimentou durante a vida laboral dela, ela alimentou aquele ideal de quando se aposentasse, ele ia descansar, ele ia passear muito, ele ia sair, ia para casa de praia, quer dizer, sonhos. E sonhos fazem a gente viver e lutar, mas não é bem a nossa realidade. A nossa realidade de salário mínimo é totalmente diferente. Então as pessoas, elas não voltam a trabalhar porque ela não quer continuar ganhando o salário mínimo. Elas fazem um bico aqui e outro acolá, mas não querem se vincular mais a um emprego formal.
Muito bem. João Pimenta, que é presidente da Federação dos Aposentados Pensionistas Idosos do INSS e do Serviço Público aqui de Brasília. João Pimenta, muito obrigado por participar do nosso programa. Um grande abraço para você e boa sorte aí na luta aí pela aprovação dos projetos de interesse dos aposentados, que a gente possa, de fato, lutar aí por uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos. Afinal de contas, cada vez é uma porcentagem maior da nossa população que está aí acima dos 60, dos 65 anos e que precisa, de fato, de uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado e um grande abraço.
Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.
Tá joia. Um grande abraço para você também.
Patrícia.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau.
João Pimenta conversando com a gente sobre esse tema aí, aposentados, né, a questão do fator previdenciário, colocando aí questões importantes. Nós estamos hoje num processo que eu ouvi certa vez um comentarista sobre questão de finanças pessoais, e é o seguinte: nós estamos num ponto em que uma pessoa pode se separar aos 60 anos, casar de novo e provavelmente tem chance de fazer boda de prata, né? Então, com as pessoas vivendo cada vez mais, é claro que a gente tem que pensar mesmo em alguma maneira de dar qualidade de vida, porque, óbvio, essa população tem necessidades que precisam ser, da melhor maneira possível, atendidas. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no programa, já voltamos.
Feijoada completa.